Ole, São Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Discreto Charme da Magistocracia, Vícios e Disfarces do Judiciário Brasileiro, de Conrado Lubner Mendes, é uma obra de não-ficção político-jurídica que reúne textos críticos publicados ao longo de mais de uma década em veículos de grande circulação. Professor de Direito Constitucional. O autor explora com linguagem acessível e rigor analítico como se formou e como opera uma elite do sistema de justiça que ele nomeia de magistocracia. Um neologismo que aproxima a figura do magistrado da ideia de aristocracia. O foco não é negar a importância institucional do judiciário, nem reduzir o debate a ataques personalistas, mas examinar práticas recorrentes, incentivos e rotinas que favorecem corporativismo, opacidade e baixa disposição à autocorreção. A coletânea, com introdução inédita, acompanha o protagonismo crescente de cortes superiores no debate público brasileiro e discute suas consequências para a separação de poderes. A democracia e o Estado de Direito. Ao combinar crônica institucional e crítica de costumes, o livro convida o leitor a olhar o judiciário como poder político que precisa ser observado e responsabilizado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, magistocracia como conceito quando magistratura vira casta. O eixo organizador do livro é a noção de magistocracia, criada para condensar a percepção de que parte do sistema de justiça, especialmente no topo, atua como um grupo dotado de privilégios e autorreferência, mais próximo de uma aristocracia do que de um serviço público, orientado por deveres republicanos. A ideia não depende de teorias abstratas, ela nasce da observação de padrões de comportamento e de uma cultura institucional em que a autoridade do cargo tende a se converter em immunidade social e política. Ao longo dos textos, o leitor é levado a perceber como sinais de hierarquia, linguagem ritualizada e deferência automática ajudam a sustentar esse status. O termo também serve para iluminar a dimensão simbólica do poder judicial. A retórica da legalidade pode operar como verniz para decisões e práticas que têm efeitos distributivos e políticos concretos, em vez de tratar episódios como desvios isolados. A coletânea sugere a existência de incentivos estáveis que reforçam a autopercepção de superioridade e a resistência a controles externos. Nesse enquadramento, o debate sobre o judiciário deixa de ser apenas técnico e passa a ser também uma discussão sobre igualdade cívica, accountability e limites do poder em uma democracia constitucional. Em segundo lugar, vícios e disfarces corporativismo, privilégios e autoproteção. A crítica do livro recorre frequentemente à ideia de vícios e disfarces para descrever como práticas corporativas se normalizam e se justificam publicamente. O problema não é apenas a existência de interesses de carreira, presentes em qualquer burocracia, mas a capacidade de convertê-los em prerrogativas difíceis de escrutinar e, muitas vezes, blindadas por linguagem jurídica. A coletânea aponta para mecanismos de autoproteção institucional, nos quais eros neo-sao são tratados como oportunidades de correção, mas como ameaça à autoridade de grupo. Isso favorece arranjos em que a transparência é seletiva e a responsabilizal tende a ser exceu. Ao mesmo tempo, o autor chama atenção para o papel do discurso técnico como barreira, procedimentos e fórmulas podem funcionar como escudo, afastando o debate público e reduzindo a contestação a uma suposta ignorância dos legos. A insistência em decoro e imparcialidade aparece como resposta republicana a esse quadro. Não se trata de exigir pureza moral individual, e sim de criar condições institucionais para que o poder judicial não se torne rentista, dinástico ou autárquico. Nesse ponto, o livro posiciona a crítica como forma de vigilância democrática, não como deslegitimação do judiciário. Em terceiro lugar, supremo em evidência protagonismo. Personalismo e riscos institucionais. Uma parte central do interesse do livro está no exame do papel do Supremo Tribunal Federal no noticiário e na vida política recente. Conrado Lubner Mendes reconhece a relevância de um tribunal constitucional para a democracia, mas insiste que sua importância não impede abusos nem dispensa crítica. a colete ni observa como a centralidade do STF pode ser acompanhada por personalização e espetacularização do conflito político, com consequências para a colegialidade e para a própria percepção pública de legitimidade. O livro sugere que, quando decisões se tornam excessivamente associadas a figuras individuais, abre-se espaço tanto para a idolatria quanto para a hostilidade dirigida, o que tensiona a relação entre corte e sociedade. Além disso, o protagonismo judicial pode embaralhar fronteiras com funções típicas de outros poderes, alimentando disputas sobre separação de poderes e sobre qual deve ser o alcance de decisões judiciais em temas de alta controvérsia. Sem prometer respostas fáceis, o conjunto de textos ajuda o leitor a diferenciar a defesa institucional do Tribunal de Defesa à crítica de seus membros e práticas. O ganho analítico é perceber os STF como um ator político institucionalizado, sujeito a incentivos, rotinas e falhas, e não como instância naturalmente acima do conflito democrático. Em quarto lugar, jornalismo jurídico para o público geral, clareza contra o leguleio. Contra o distintivo do livro e o modo como ele transpõe discursos do mundo jurídico para uma linguagem capaz de engajar leitores não especialistas sem banalizar o tema. Por ser uma coletânea de artigos originalmente publicados em imprensa de grande circulação, a obra privilegia textos curtos, argumentativos e ancorados em fatos públicos, o que favorece a compreensão do impacto cotidiano do judiciário. Essa forma também tem implicações políticas ao reduzir a dependência de intermediários técnicos. O autor amplia a capacidade da sociedade de debater decisões, comportamentos e estruturas do sistema de justiça. A crítica ao leguleio não é apenas estilística. Ela aponta para o uso do jargão como um mecanismo de poder, que limita a contestação e naturaliza privilégios. Ao mesmo tempo, o livro evita transformar o debate em moralismo simplista, procurando mostrar como escolhas institucionais e incentivos de carreira moldam condutas. Esse equilíbrio entre acessibilidade e densidade é uma das razões pelas quais a obra é frequentemente citada como marco do jornalismo jurídico brasileiro. O leitor encontra uma educação cívica, indireta, aprende a formular perguntas melhores sobre transparência, imparcialidade, justificativas públicas e padrões de decisão, e passa a ver o sistema de justiça como parte do jogo democrático, não como caixa preta. Por último, autocorreção. Transparência e limites, agenda republicana para o sistema de justiça, ao insistir que instituísse erram e acertam. Mas que a magistocracia tende a proteger seus erros e resistir à autocorreção, o livro propõe um critério de avaliação institucional à qualidade dos mecanismos de revisão, prestação de contas e aprendizado público. Não se trata de defender enfraquecimento do judiciário, e sim de discutir que tipo de força institucional é a compatível com o Estado de Direito. A coletânea convida o leitor a pensar em limites como condição de legitimidade, transparência de procedimentos, justificativas claras, decoro, imparcialidade e responsabilidade por consequências previsíveis de decisões. Ao falar de vícios, o autor aponta para comorbidades democráticas, isto é, efeitos que se espalham para além do judiciário, afetando confiança pública, relação entre poderes e estabilidade institucional. O livro também sugere que a vigilância crítica é tarefa compartilhada por diferentes públicos, de leigos a operadores do direito, e que a melhoria do sistema passa por uma cultura menos corporativa e mais republicana, como são textos de conjuntura e análise. A obra não se apresenta como manual de reformas fechado, mas como repertório de problemas e critérios para orientar o debate. O resultado é um convite a revalorizar o controle democrático do poder judicial, sem cair em retóricas antidemocráticas que atacam a própria ideia de tribunal constitucional. Em conclusão, o descrito charme da magistocracia é especialmente indicado para leitores que querem compreender o judiciário brasileiro como instituição política, estudantes e profissionais do direito, jornalistas, cientistas sociais, gestores públicos e cidadãos interessados em democracia constitucional. A principal vantagem intelectual do livro e oferecer um vocabulário e um conjunto de lentes para observar rotinas e incentivos que normalmente ficam escondidos sob a formalidade do discurso jurídico. Em vez de reduzir problemas a casos isolados, ao amoralizasteis, a coletenia ajuda a identificar padres corporativismo, autoproteso, opacidad e dificultad de autocorrecho, con impactos directos sobre separação de poderes e sobre confianza pública nas instituições. Do ponto de vista prático, a leitura aprimora a capacidade de acompanhar decisões de cortes superiores, fazer perguntas mais precisas sobre imparcialidade e decoro, e distinguir crítica institucional de ataques oportunistas ao Estado de Direito. O livro se destaca entre obras do gênero por combinar rigor analítico e escrita acessível, fruto de textos concebidos para a esfera pública e não apenas para o debate acadêmico. Também se diferencia por mirar menos a teoria abstrata e mais a cultura de poder, os disfarces retóricos e os efeitos republicanos de escolhas cotidianas do sistema de justiça. Ao fim, a obra funciona como exercício de vigilância democrática crítica como forma de cuidado institucional. Se você quiser apoiar Conrado Ebner Mendes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês!